Vou sair com os meus amigos, vamos tomar cachaça e esquecer as mágoas do amanhã, ouvindo Yola Tengo e os 25 anos de sua obra-prima, charfundando no arrastadão pesado dos manos da Duster, chorando bem amorzinho ao som de Husker Du e a potência das canções de uma frase só. Tudo isso agora, em Triceratops Show. Saudações, juventude cretácea do terceiro mundo. Aqui quem vos fala é Luiz Terra. E estamos começando mais uma edição de Triceratops Show.
É isso aí, pessoal. Eu sou Eduardo Aleixo, diretamente de São Paulo, capital. E a gente ouviu Loop de Loop com A Distância da Palma da Mão. Por que que você trouxe Loop de Loop pra gente, Luiz?
Responda você, meu amigo. Afinal, você não acabou de sair de uma catarse, que foi a apresentação dos caras no Balaclava? Como que foi isso? Foi massa? Foi legal?
É verdade, Luiz. Esse final de semana, no sábado, a gente assistiu a Loop de Loop. Na verdade, teve o Balaclava Fest, né? Então tocou várias bandas lá. Acho que dentre elas as famosas é o... Eu só fui no sábado, né? Então a mais famosa que tocou no sábado foi o Gordura Trans e o Loop de Loop. Cara, a gente tava falando, então, conversando aqui antes de começar o episódio. O show da Loop de Loop, pra mim, foi muito, muito bom. Eu fiquei bem impressionado. A Loop de Loop mostrou um show, sério, impecável, assim. Um setlist perfeito. O público comprou, né? Tava lotadaço. Galera que ama Loop de Loop. Eu, sinceramente, eu achei a versão definitiva da Loop de Loop pra mim. Aquilo difícil bater, viu?
Cara, muito bom, mano. Boto fé. Eu, infelizmente, acabei não vendo o show, né? Mas escolhi A Distância da Palma da Mão, né? Porque provavelmente eles não tocaram essa música no show, né? E eu acho que é a melhor música deles. Eu sei que tem vários sons muito fodas, assim, mas eu acho que é uma das canções mais energéticas. É meu sonho ver essa música ao vivo. E eu sei que talvez não esteja no repertório da banda, ou nunca esteve, pelo menos. Nunca vi dos shows que eu vi aqui em Sorocaba, pelo menos. Não tive a sorte de ser agraciado com essa porrada, né? É a música que abre o EP Distância, né, cara? Eu arrisco dizer que esse EP é um dos melhores EPs de música independente brasileira, assim, um dos melhores, assim, muito bem resolvido, curto e grosso, sabe? Tem ainda a faixa Homem, que é também um grande clássico do Loop de Loop, né? Essa música é foda, é uma música um pouco sobre essa questão de um rompimento, aquela coisa de um casal em crise, né? A gente vai ficar ou vai sair? E eu achei bem legal, achei foda, assim, é uma letra boa, né? Pra quem tá na merda aí, uma boa letra aí pra expurgar os demônios, né? Um bom som, né? Mostrando que o Victor Brown, ele consegue falar de tom pessoal e ao mesmo tempo universal pras pessoas, contando sobre coisas que a gente vive e tal, né? A gente já falou bastante dele aqui, né? Um cara, uma figura que inspira muito ódio e muito amor, e a nossa relação com o Loop de Loop também inspira um pouco esse sentimento extremos, né, Du? E é isso, cara. Eu trouxe esse som que é foda.
Então, eu achei uma certa redenção, assim. Porque a gente sempre viu Sorocaba, assim, eu tinha a impressão que eu não tinha entendido qual que era a potência do Loop de Loop até ver esse último show. Chego a dizer que a banda é maior do que eu jamais tinha visto, realmente, assim, ou imaginado. Eu acho que agora pode dizer que eles são até subapreciados pelo que eles fazem, viu?
Sim. Isso eu sentia na época que eles pintaram, assim, tipo, eu fico pensando, se eles tivessem surgido nos anos 80 e tal, eles seriam, talvez não seriam famosos, mas, assim, seriam bem cults, né, assim, tipo, pelo menos se fosse um cara bonito cantando, se fosse o Paulo Ricardo cantando essas letras, eu acho que o Loop de Loop seria uma grande banda, assim, é isso, né, o Loop de Loop é realmente a redenção dos feios, né, isso a gente aplaude, assim, né, é legal, né? Você achou que o público em São Paulo do que foi assistir o Loop de Loop é feio também ou não?
é um pouco, né? A verdade é essa, que ele é um público meio incelzão, né? A verdade é essa.
Grande abraço aí para os fãs do Loop de Loop. Eu sou também.
Nós somos também.
A gente é feio e a gente, por algum milagre, não é incel. Mas a gente tem um pouco de tudo isso, né? Eu acho que é coisa da... eu acho que tem que ter alguém, né, pra dar voz pra essa galera meio perdida aí. E... massa, né, cara?
Chega de babada, Loop de Loop. Vamos pra próxima, Luiz.
Foda-se, Loop de Loop. A gente vai agora ouvir um som que lembra o som que a gente acabou de ouvir da Loop de Loop. Pelo menos pra mim, né, cara? Eu sei porque a primeira vez que eu ouvi essa música Distância da Palma da Mão, eu imediatamente associei com o som do Husker Du. Acho que, se eu não me engano, de 1986. Depois a gente manda a informação correta no site, né? Mas é o disco New Day Rising, que é potentíssimo e começa com um som extremamente potente, que é a faixa de abertura New Day Rising. Tem essas semelhanças, assim, que eu acho que o Loop de Loop usou muito bem nessa música, que é esse timbre estragadão da guitarra, né? Essa coisa dessa progressão que de repetição, mas que onde cresce, né, a intensidade da parada, né? Eu acho que é uma das músicas mais hardcore, entre muitas aspas, do Loop de Loop, né? E esse som no Husker Du é muito foda, é muito emocionante. E mostra bem a potência de uma música que tem uma frase só, né? É legal, legal. É bem foda. Vamos seguir o programa, então, ouvindo Husker Du com New Day Rising.
E logo em seguida vamos ouvir um som da Duster. We'll be right back.
E é isso aí, acabamos de ir do inferno ao céu. Uma sequência muito ousada de Husker Du com Duster, né? A gente ouviu a faixa Escalator, meu inglês tá certo, Du? Da banda Du. E antes a gente sacou Husker Du com New Day Rising. O Du levantou uma curiosidade bem legal acerca do nome Husker Du, né? A gente ficou se perguntando enquanto a gente ouviu o som. Mas, e aí? Como se fala Husker Du? É Husker Du ou Husker Du? E essa pergunta levou uma resposta, né? Husker Du. Mas também levou uma resposta ainda mais além, né? De uma outra pergunta que é, afinal, que diabo significa Husker Du, né?
Então, calma aí, que na verdade a pronúncia é Husker Du. Que a gente viu lá que é norueguês ou Danish, né? Como fala? Dinamarquês. E aparentemente significa Do You Remember, né? Você se lembra que é uma brincadeira infantil, né?
Playmobil é um jogo, é um joguinho de tabuleiro. Tô até vendo aqui no Google. Se tiver a curiosidade de procurar Husker Du Game, você vê o The Original Husker Du, Husker Du, né? Não vou conseguir pronunciar essa porra certa, mas é Husker Du. É um jogo de memória, né?
Ah,
é
um jogo de tabuleiro mesmo.
Não tem nada a ver com cachorro Husky. E porra, cara, Husker Du, né? Ainda falando um pouquinho sobre eles, é também uma banda seminal, né? Pra quem não conhece, da cena hardcore dos anos 80, né? Influenciou uma porrada de gente, né? E óbvio, né? De disco pra disco, os caras vão evoluindo, vão trazendo outras coisas, né? Eles também tiveram uma fase, assim, alguns sons que são mais puxados pro folk e também são acusados aí de começarem o emo, né? Se é verdade ou não, e tirem suas próprias conclusões. O fato é que realmente nunca se viu um som tão pesado, violento, brutal e ao mesmo tempo intenso, né? E uma outra banda que eu acho que copia, mas assim, copia na cara dura, eu acho que totalmente o Husker Du, Foo Fighters. Se vocês forem pegar um pouco dos sons mais pop do Husker Du, é a fórmula do Foo Fighters. Até a voz do Bob Moody em alguns momentos se assemelha muito às melodias que o Dave Grohl acabou, né, levando para a banda dele. Eu sei que pouca gente faz essa... Quer dizer, muita gente, na verdade, deve ter feito essa comparação. Dave Grohl é assumidamente muito fã do Husker Du, mas pra quem nunca sacou, observe, cara. Peguem os discos do Husker Du, o Foo Fighters meio que deu uma enxugada nesses timbres estragadões, nesses fuzzes que a gente gosta, e deixou a coisa mais palatável, mas a essência é Husker Du. Mas eu, assim, continue gostando da Husker Du, não é uma banda ruim, não. E é isso, né? Na sequência a gente ouviu um som fabuloso, cara. Coisa mais linda, cara. Essa banda Duster. Coisa que o Dudu acabou de apresentar aqui. O que você tem pra falar sobre esses caras, Du?
Então, o Duster é as bandas assim que acho que durou de 97 a 2000, aí acabou, sabendo bem. Ficava under the radar, né? Ninguém conhecia. E aí, meio que de boca a boca, o som da banda sobreviveu nos anos 2000. Muita gente, público na cidade, em milênio, assim, descobria a banda. E ela tinha um certo grau de cult, porque era difícil de ouvir o som. Só conseguia comprar vinil no eBay e tal. Era tipo, sabe, aquele ar de mistério e tal. Que lembra um pouco até a questão do My Bloody Valentine, né? Que, tipo, as pessoas descobriram a banda, ou muita gente descobriu a banda, depois que a banda já tinha acabado, né? Então, tipo, uma relação meio similar, apesar de que My Bloody Valentine era bem fácil de ouvir, né? Mas aí a banda simplesmente meio que voltou do nada em 2019. Eles relançaram, né, os CDs um pouco antes, mas voltaram em 2019 com um álbum homônimo chamado Duster, também um álbum muito, muito bom. E agora em 2022 eles lançaram esse álbum novo também, sem avisar ninguém, simplesmente surgiu aí. E pra mim é o melhor álbum deles, eu achei um álbum muito, muito bom.
E esse som é desse álbum novo, é isso?
É, esse álbum novo, pra mim é a melhor faixa, então, esse álbum.
Já tem uma lição de casa, quando acabar a gravação vou devorar esse disco, porque eu gostei muito dessa faixa, cara. Puta viagem, cara, puta viagem, delícia. Sonzeiro demais.
É, então, eles flertam, assim, com esse negócio um pouco slowcore. Meio... Os caras chamam de space rock, né? Também, mas, sei lá, não sou muito fã desse.
É, eu achei até... Me lembrou um pouquinho. Pode ser uma comparação estapafúrdia. Hoje eu tô cheio das comparações, né? Mas me lembrou um pouquinho a densidade do Pink Floyd naquele disco Animals. Assim, essa coisa viajante, melancólica. Mas pode ser uma coisa bem pessoal, uma visão bem pessoal minha, né?
Não. Acho válido. Sim.
Mas puta som, cara. Eu vou pegar pra ouvir tudo deles. Eu adorei mesmo.
Ouçam aí. Vale a pena. Esse aí, álbuns do ano, definitivamente.
E é isso aí, Du. A gente tá chegando ao fim de mais um Triceratops Show. E a gente reservou, né, esse bloco pra falar de um... Discaço, né? Um puta disco que tá completando 25 anos. Conta pra gente.
Então, a gente não poderia deixar passar o que tá comemorando, então, 25 anos, aquele álbum do Yola Tengo, I Can Hear Your Heart Beating As One, que pra mim, acho que pra todo mundo, é o melhor álbum do Yola Tengo, né? E a gente não poderia deixar passar, né? Então, com essa comemoração de 25 anos, eles estão relançando o CD com Deluxe, né? E aí... Achei curioso que eles lançaram uns 3 mix daquela música Autumn Sweater. Lançaram um com mixado. Mixado não, né? Remix. Feito pelos caras do Tortoise. Tem um feito pelo Music, né? Music, aquele cara do. Ah, ele faz música eletrônica, né? E o mais surpreendente de todos é o do Kevin Shields. O Kevin Shields fez um remix, que é o que a gente vai ouvir daqui a pouco.
Kevin Shields, foda, né? Pra quem não conhece, o Kevin Shields é o guitarrista da já citada My Blood Valentine, né? Se você tá em 2022 e não conhece a banda e tá ouvindo nosso podcast, cara, nunca é tarde. É um dos patrimônios aí da música alternativa, do indie. É, ouça. E volte também no nosso episódio que fala sobre os 30 anos de Loveless que a gente fez ano passado, né?
Com essa comemoração também, eles lançaram um Director's Cut do clipe do Sugar Cube. Não sei se vocês já viram esse clipe. Eu não sou muito fã de clipe, mas esse clipe é muito bom, ele é muito engraçado.
É foda, né? Aquele clipe que é tipo... Meio que dá uma tirada de onda, né? Na coisa da indústria da música, né? Dessa decadência do rock, né? Eles já estavam meio que prevendo isso, né? Essa coisa de... Eles brincam com todos os clichês, né? Principalmente do hard rock, né? De como uma banda deve se portar, né? Que na verdade o que vale não é a música, mas é a atitude e tal. Daí eles tiveram que passar por todo um treinamento aí pra finalmente gravarem com a gravadora que... Fictício, né? No clipe eles estavam buscando sucesso, né? É divertidíssimo.
É muito bom, Tem uma parte que... A parte que o cara ele arranja, ele tira uma foto assim, a foto do Lou Reed, assim, aí o professor pega e joga fora. Tipo, não, Lou Reed não é uma influência boa. E agora assistindo o clipe de novo, não sei se você tinha reparado, tinha esquecido disso, mas os professores, um é o David Cross, outro é o Bob Odenkirk, né? Quem conhece, o David Cross é o Tobias Funky do Arrested Development, e o Bob Odenkirk é o Saul Goodman do Breaking Bad, né? Que eles tinham um programa de humor, né? Mas enfim... Outros dois pensamentos que eu tenho sobre o Yola Tengo é que... Tava lendo, assim, uns comentários. Aí um cara falou assim que Yola Tengo é o que o pop deveria ser no mundo perfeito, né? No mundo não controlado por gravadores. Eu fiquei pensando, pô, realmente, é válido esse pensamento aí. Que o Yola Tengo, eles fazem um pop que não é formulaico, né? É pop, porém, é original.
Ai, lindo, cara. Yola Tengo é uma banda que ainda quero descobrir muito, mas tem uns discos bem fodas, né? Também fica aí o convite aí pra gente sacar, além dos hits, né? Além dos discos principais, né? A obra deles, né? Uma banda bastante imersiva.
E outro, um throwback, né? Que semana passada a gente falou lá da Kim Gordon e Thurston Moore, que a gente pagava pau, falava, ah, esse era um relacionamento perfeito e tal. Mas agora olhando em retrospectiva, o relacionamento perfeito é do Ira Kaplan e a Georgia Hubley, né? Porque eles sim são o casal perfeito, que estão aí desde anos 80 casados e fazendo som.
É, eu acho que casal perfeito não existe, né? E o amor é uma mentira. Vamos seguir o programa, então, finalizando, né? Com a música Autumn Sweater, né? É um suéter de outono, já que a gente tá em outono, prepare esse suéter aí e bota o Yolotengo pra ouvir, que é uma sonzeira, um clássico também, né? E, Du, considerações finais. Quem quer ouvir nosso programa em todas as plataformas, o que tem que fazer?
www.triceratops.show, tem todos os links lá pro feed do RSS, né? Feed, pra caso você use outros programas, pra dar subscribe no podcast. Tem no link Spotify, tem no YouTube também, se você não gosta. Tem pra baixar também, que outro dia eu tava falando com né, o Lucas, que Lucas Zequim, nosso amigo, e ele falou que ele não usa Spotify, ele baixa as músicas e coloca no pendrive pra ouvir no carro. Pô, é.
Uau, pra ouvir no carro, quem diria? Seja como o Lucas, boicote o Spotify. É isso, gente. Obrigado. A gente também tá no Instagram, @triceratops.show. E nosso contato é contato@triceratops.show. A gente tem um e-mail, sabia? Pode escrever pra gente. Adoramos conversar com pessoas desmioladas e os seus incels do Loop de Loop. Vai ser um grande prazer ouvir vocês. Ler, no caso, né? É isso.
É isso aí, pessoal. Então vamos ficar com Yolotengo, com Autumn Sweater, com o remix do Kevin Shields, que é bem diferente. Então escutem aí e sintam a vibe.